Seja muito bem-vindo a mais um MC One on One, esse programa muito louco. Hoje, no MC One on One, tá aqui comigo um cara que foi indicado por vocês. Vocês que foram lá no Twitter e marcaram o cara e me marcaram e falaram, pô, seria legal ter esse cara lá no MC One on One, queria muito e tal. E eu falei, pô, vamos lá, por que não? Vamos chamar, vamos fazer. E ele tá comigo aqui hoje. O Marcelo Oliveira de Lima, mais conhecido como Marcelo Lima. Marcelo, você tá aí, meu irmão?
E aí, galera, tô aí, tô ao vivo, é assim que eu começo as lives.
Mas é bom começar assim mesmo, cara, começar animado, começar com vontade. Pô,
animado eu tô demais.
Pô, Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado, mas vamos ao que interessa.
Vamos
quem
lá.
Quem que era o Marcelinho lá na tenra idade, qual que era a tua, cara?
Cara... Marcelinho era uma criança muito doida, cara, muito levada, em relação ao conteúdo que eu crio hoje, que eu faço as minhas lives sobre lançamento de foguete, parecia que aquela criança não tinha muito a ver com isso, porque eu não era aquele padrão de gostar muito de jogar videogame, não era muito CDF na sala de aula, mas também não dei trabalho no colégio, não. Eu não ficava nem na galera da frente, nem na galera de trás, eu ficava ali no meio, mas eu era bagunceiro pra caramba e criativo, no sentido de criativo, você tem filho, sabe que o filho às vezes é criativo pra fazer besteira, e eu sou muito criativo, eu tenho uma filha de 3 anos e a minha esposa me condena muito por isso, diz que a minha filha puxou a mim, porque ela tem uma criatividade na hora de brincar, de fazer coisas assim inusitadas. Eu sempre fui uma criança meio que hiperativa. Gostava de jogar videogame, sim, mas gostava de fazer muita coisa. Eu tive até vários videogames, não posso reclamar disso não. Não sei se você lembra, eu...
É mesmo? Qual?
Eu tinha uma imitação de Atari, que era o CCE, você lembra desse?
Porra, eu tô com o boné do Atari, olha só que foda. O CCE, tô ligado esse CCE. Então, eu tô lembrando o nome.
Esse foi o primeiro da CCE, eu não sei, também não lembro o nome. Foi o primeiro videogame que eu tive com jogos assim totalmente loucos, cara. Eu jogava pique-esconde, tinha fita de pique-esconde.
Nossa, esse jogo era muito legal, que era uma casa, muito, né? Mas
isso, cara.
Você tinha
isso,
que se esconder nos lugares da casa, apertando o botão, achando um lugarzinho pra se esconder.
Cara, só jogo maneiro. E tinha um jogo, não sei se você lembra, não sei se eu posso falar aqui. Era um tipo um Pac-Man, só que pra maiores de 18, que criança
chamava,
jogava.
Chamava X-Men, velho.
X-Men.
Pô, joguei isso aí, com o moco na mão da minha mãe ver essa porra.
Não, eu jogava esse negócio. E, tipo, era, pra quem não sabe, é um Pac-Man com gráfico terrível.
Caramba.
E era um bonequinho, o cara com um negócio gigante e uma tesoura
atrás dele querendo cortar o Bilal dele. Mas o mais engraçado é quando você passava algumas fases, você tinha um lance.
Então, você entrava na casinha e aquelas alavancas ali, muitas quebraram, né?
Putz, cara, vou te falar, viu? Que então, momento, viu? Da época do videogame.
Que momento. Eu lá com meus 8 anos jogando esse negócio. E tive o tradicional Master System, que pra mim foi o melhor videogame que eu tive. Adorei esse videogame. Tive
foi
o
Super... épico, né?
Foi épico.
Master System foi um videogame épico. A Tectoy trouxe pro Brasil, né, cara? Tipo, era o concorrente do Phantom System, que a Gradiente trouxe, que era o Nintendinho. E uma coisa muito louca é que o Phantom System, ele veio como um desses genéricos do Nintendinho, né? E o Master System veio como a SEGA fez, cara. A Tectoy trouxe como a SEGA fez, ou Master System. Não era diferente, era igualzinho, cara.
Joguei muito bom, cara. Muito bom.
O legal do Master System é que se você segurasse o botão de reset, na hora que você ligava ele sem fita, vinha um jogo de labirinto com... Não sei se você lembra disso.
Essa eu não sabia, não. Essa eu não lembro.
Você não sabia
lembro,
disso?
Não, eu não sei se eu... Eu não lembro, não lembro.
Puta, mas era assim, que eu não sabia, não. Tinha um botão de reset em cima, e reset em cima. E você tinha que ligar ele aqui embaixo. O Master System era um botão preto. Sim. Que você ligava aqui embaixo. Você segurava o botão de reset, apertava o botão de ligar, segurava apertado, sem fita. E aí entrava num jogo, um jogo tipo um labirinto, com, putz, cara, com uma lesminha. Você era lesminha e tinha que fazer o labirinto. Era um jogo secreto.
Eu era um nerd fracassado, pra você ver, eu não sabia disso. E depois eu tive o Super Nintendo, e aí, cara, depois do Super Nintendo, eu parti pro computador. Em 94, aqui em casa, a gente teve o primeiro computador. Ainda MS-DOS e tal. Aquela coisa bem... Você e eu lembro FIFA, cara. Jogava FIFA.
É mesmo?
FIFA 94. Eu tive o primeiro FIFA. E eu adorei o primeiro FIFA. Sensacional, roubava muito, ficava na frente do goleiro quando ele ia bater, quando o goleiro ia chutar pra fazer gol, quando tava perdendo. Então eu era esse cara trapaceador. Gostava de jogar videogame, mas ficava alternando com... Eu tenho duas irmãs, uma mais velha, que a idade é muito parecida, tem menos de 2 anos, então a gente, cara, dava trabalho. E aí, bom, essa infância aí eu queria mostrar pra você que eu sou um cara meio diferente, não padrão. Sei que não existe padrão, mas não o padrão que costuma falar do assunto que eu falo hoje no YouTube. E aonde eu cheguei a esse assunto que é lançamento de foguete, astronáutica, que eu sou apaixonado. Eu comecei a estudar no colégio técnico aqui no Rio de Janeiro, na FATEC, um colégio técnico estadual, e eu fiz um curso de mecânica industrial lá. E eu colei, assim, tinha várias tribos, eu sempre falei com muita gente, e tinha uma galera que gostava do Space Shuttle, cara, nessa época. Era em 2000, 2002, ali, por essa época. E a galera falava muito, comentava, eu tive contato com o foguete ali, de cara com o Space Shuttle, né? E comecei a me interessar ali, conversando com a galera um pouco. E o que mais fez eu me interessar, que me chamou a atenção, foi o acidente em 2003, cara, do Columbia.
Isso foi foda.
E a galera falou muito, né? Então eu lembro que esse assunto no colégio já estava terminando já o segundo grau. E a galera que é de mecânica ali, né, gostava disso por causa do funcionamento. Eles eram uma galera bem nerd, cara. Era uma galera que eu só conversava, mas não ficava muito com eles, não, que eu não conseguia, não. Mas eles comentavam muito, e na época do acidente, se falou muito do Space Shuttle, né? Eu tive contato. Cara, me apaixonei. E aí minha vida foi para vários lugares, Marcel, vários lugares. Eu terminei esse curso, cheguei a trabalhar um pouco na área de mecânica industrial, coisa de meses, trabalhei em 1 ano e já fui para a área ambiental, na área que eu trabalho até hoje. Trabalho na área ambiental. Trabalho numa empresa que presta consultoria de meio ambiente para várias indústrias, e hoje eu trabalho consultoria ambiental para Petrobras. No meu estudo, no meu trabalho, eu não tinha nenhum contato com foguete. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei. E o YouTube, cara, ele sempre foi uma das minhas plataformas preferidas. Caiu alguma coisa
aí. Faz de conta que nada aconteceu. Foi o Mário. O Mário deu um pulo, mano.
Ele falou tudo que o Master System, ele ficou com ciúme.
Ficou puto, vai vir aqui e pegar o pau. Ele fala assim, mano, Alex Kidd, o caralho.
Tipo... Alex Kidd, o melhor jogo, cara. Nossa, Alex Kidd. Nossa, foi um dos jogos que eu mais gostava. E aí, cara, o YouTube sempre foi uma plataforma que eu me apaixonei, cara. Eu conheci o YouTube assim, comecei a ver em 2010, até porque a internet permitia. 2010, antigamente não permitia tanto a gente ver tanto YouTube, né? E a gente começou a ter uma internet boa em casa, e eu lembro que em 2010 eu comecei a assistir YouTube, ver vários vídeos, e comecei a usar bastante essa plataforma. E eu sempre tive uma vontade minha de ser um produtor, um criador de conteúdo, no sentido de que tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de passar para as pessoas. Então, uma viagem que eu fazia com a minha esposa, algum lugar que eu ia, eu sempre filmava e gostava de postar no YouTube, em forma de vídeo, falando e tal. Eu dou uma de maluco, cara. Uma vez eu fui em Paraty, aqui no Rio de Janeiro, fui em Paraty, aí tem um restaurante Banana da Terra, da chefe Ana Buema, chefe maravilhosa, cara, sensacional, que fez até um reality show na Globo aí de culinária e tal. E, cara, a gente ia nesse restaurante, e a gente era fã dela, eu e minha esposa somos fãs dela, né, a gente gosta muito de culinária. Apesar de no meu Instagram eu também cuidar, produzir conteúdo relacionado ao que eu faço de fisiculturismo amador, sou muito louco. Tô lá em todos os lugares. Apesar de fazer sempre dieta, eu gosto de comer bem. Se eu te convidar aqui em casa, eu não vou te fazer batata doce com frango, não.
Eu vou fazer bem fácil. Bem fácil, meu negócio é só comer.
Então a gente gosta de cozinhar. Aí eu falei, pô, a gente e tava tendo uma... um festival gastronômico lá em Paraty. Cara, aí a gente tava andando pelas ruas de Paraty e encontrou a chefe Ana Bueno, cara. E eu não sei, cara, eu tenho uma cara meio conhecida, acho que as pessoas olham pra mim, acho que... E ela olhou pra mim e eu olhei pra ela na intenção de falar com ela, eu e minha esposa. Aí ela olhou pra mim e falou, te conheço de algum lugar. Falei, opa, deu mole, agora já era. Agora eu vou cair dentro dela. Eu falei, ó, não, você me conhece? De repente você me conhece mesmo, só sei que eu sou teu fã e queria, e vem da cabeça na hora, queria fazer uma entrevista com você, cara, lá na festa, no festival gastronômico, quando você vai estar lá. Pô, beleza, eu topo. Eu falei, eu vou no teu restaurante mais tarde, depois a gente combina como é que vai ser essa entrevista. A esposa olhou pra minha cara e falou, entrevista, cara? Eu falei, cara, tirei da cabeça agora. Vou fazer. Porque eu gosto de eu sei, aí as viagens que a gente fazia, eu, cara, vou dar um passeio, filmo, ó, isso aqui é não sei o que, tá legal, e posto um videozinho lá. Tinha uma câmera semi-profissional da Fujifilm, uma coisa medonha, terrível, que eu levava pra tudo quanto é lado. E eu fiz essa entrevista com ela, tem até no meu canal no YouTube. Terrível, não tinha microfone, uma barulheira danada, minha esposa filmando, e ela, nossa, tadinha, trabalhando lá na... Ela era esposa do então prefeito na época, ela estava toda atarefada com o festival gastronômico, e ela me deu uma entrevista ali de 5, 6 minutos, na maior disposição. Então eu gosto de fazer conteúdo, produzir conteúdo, de alguma forma.
Então, não importa como, nem se for um negócio que você nunca fez. Vamos lá, vamos fazer.
Entendeu? Então, para dizer a coragem que eu tenho, porque é difícil, cara, fazer esse trabalho que você faz aí, que os produtores de conteúdo fazem, de meter a cara na câmera, cara. Você precisa, ainda mais do que vocês falam, cara. Você faz aí react de várias tecnologias. Mano, você tem que quebrar a cabeça, você tem que estudar, você tem que ver o negócio. Porra, e meter a cara.
Não faz ideia, né?
Não faz ideia, nego, não faz ideia como é complicado. Então, essa coragem de meter a cara eu já sempre tive. Acho que eu tô mais nervoso na minha vida que hoje. Minhas lives. Não. E aí, então eu sempre gostei dessa área do Space Shuttle. E o YouTube, ele foi muito bom pra essa área, porque a gente não vê isso no Jornal Nacional, cara. A gente não vê isso em lugar nenhum. No YouTube tinha muito material de foguete. Muita coisa de foguete. E eu conheci, assim, um grande canal que eu conheci primeiro foi o do Sérgio, o Sérgio Sacani, cara. Pô, aí eu fiquei louco, cara. Fiquei louco. Quando eu vi o primeiro Falcon 9 posar na balsa aí, em pé, falei, cara, que é isso que eu tô vendo, brother?
É isso dá, que eu dá quero. Um negócio, né?
Pô, tá louco. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou... E eu entendi o trabalho que o Sérgio Sacani faz, que além de ser um trabalho, de ser um produtor de conteúdo e tal... Sim, para gerar receita, o trabalho dele, um dos trabalhos dele, mas ele faz um trabalho de divulgar uma coisa que fica no limbo aqui no Brasil. Não sei como é que é aí. Aí acredito que não.
Ah, cara, não sei. Acho que é uma percepção errada nossa.
É.
Por exemplo, geralmente conteúdo em inglês vai mais longe, né? Porque você alcança vários países, né? Você alcança Estados Unidos, você alcança Canadá, você alcança Inglaterra, você alcança a Índia, você alcança uma porrada de país que fala inglês. Fora a galera, sim, que fala inglês bem na Europa. O pessoal entende, grande parte da população na Europa fala inglês, entende inglês. Fora, em todos os outros países do mundo, os caras que falam inglês e entendem. Não é tantos assim, mas tem. Então, tipo, geralmente, quando você olha para um canal que cria conteúdo de ciência, né, e que você compara com canais que criam conteúdo de ciência no Brasil, é até no Brasil até mais, velho.
É.
Ó, vamos pegar o Everyday Astronaut, quer ver, ó? Que é o cara, que é o Tim Dodd, né? Que é a referência hoje em dia em lançamento de foguete. Ele é focado em lançamento de foguete, mas ele fala de foguete, tá? Deixa eu ver qual é o número dele atual, hoje, no dia de hoje, tá? Ó, ele tá com 1.140.000 inscritos.
É, nem a tanto.
Né? E aí você vai pro... Você vai... Vamos pegar aqui o do Serjão, né?
Tá em 970 mil.
É, 900 mil, né? Então você fala assim, não é tão distante.
É, não.
Pensei que era, né? São, é que é diferente, né? No Serjão você não tem só espaço. No Serjão você tem astronomia de um modo geral, não só a parte da astronáutica, né? Já no Everyday Astronaut é focado em foguete, foguete russo, foguete americano, todos os tipos de foguete, as tecnologias, os lançamentos, ele indo lá e visitando. Então, é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, olha só o tamanho. Agora, se a gente pegar um canal de ciências grande, Veritácio, que é um canal gigante de ciência nos Estados Unidos, né? O Veritas está com 10 milhões de inscritos. Vamos pegar o Manual do Mundo? Considerar ele como um canal de ciência também, que eu considero. O Manual do Mundo está com 14,9. Então, é, tipo, às vezes também é a síndrome do vira-lata que a gente tem, tá ligado? Achar que no Brasil não tem isso. Eu acho que no Brasil sempre teve vontade de se ter isso. E sempre tem os caras que começaram a fazer isso. E hoje a gente vê que tem público pra isso. Antes não se via público pra isso. Esse é o problema.
É, tem. Eu tô me espantando com o público, porque quando eu comecei, eu não sabia que ia conhecer tanta gente legal, entendeu? Tanta gente que, pô, me acompanha mesmo, assim. É pouco, claro. Nossa, dimensão bem menor, mas a galera gosta mesmo e acompanha. Então, mas aí eu entendi essa questão do Serjão, de um esforço, né, desses canais, cara, das pessoas que amam pra fazer. Falei, pô, cara, então eu preciso também fazer isso aí. Eu gosto de produzir conteúdo, eu faço conteúdo, tenho essa cara de pau, podemos dizer assim, então eu vou fazer isso, é uma coisa que eu gosto. Como eu te falei, depois que eu vi um Falcon 9 pousar, cara, eu comecei mesmo, eu sou uma pessoa assim meio louca. Por exemplo, eu gosto de fazer churrasco. Tu vem aqui em casa, tu vai comer um ótimo churrasco. Eu fiz curso de churrasqueiro, cara, pra fazer churrasco.
Fazer churrasco.
É, entendeu? Então,
tá certo, por exemplo,
eu sim, eu sou fisiculturista amador. E meu Instagram é todo voltado pra isso e tal. E eu comecei a treinar. É amador, não é minha fonte de renda, pelo contrário, eu só gasto dinheiro com isso. E o que, que eu fiz? Entrei numa faculdade de educação física, cara. Fiz 4 períodos de faculdade de educação física para eu me aprofundar no que eu estava fazendo. Eu tive que dar uma parada, mas eu gosto de me aprofundar no que eu tô interessado a ver, pesquisar. E aí comecei a me aprofundar nessa questão de foguete, de esse expoente agora, de várias empresas crescendo, várias empresas nascendo. Falei, cara, eu tenho que passar isso para as pessoas também, porque eu gosto de passar o que eu gosto. E entendi que, né, você está me abrindo os olhos aí, que não é tão ruim quanto eu pensava, mas entendi que a gente precisa aqui no Brasil. Pois é, você vê uma notícia no Jornal Nacional, vamos botar um veículo grande que tem bastante ajuda, tem bastante condição de fazer um bom trabalho. Quando fala de foguete, dá náusea, dá vontade de chorar.
Não, quando a mídia no Brasil, não, a mídia fala, é horrível, 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 horrível. Dá nojo até de ver. Parece que pegaram o estagiário que acabou de entrar lá e falou, escreve qualquer coisa aí do lançamento.
Então, exatamente. Então, coisas assim, terríveis. O cara não tem noção do que é entrar em órbita, o cara não tem noção de nada. É só fazer uma pesquisa de 5 minutos, o cara redige um negócio melhor. Então, foi
uma... Por um lado, eu acho isso uma bosta. Por outro lado, eu acho isso ótimo.
É. Que dá espaço, né?
Você dá espaço para os caras que são bons aparecerem, entendeu?
Exatamente.
Quando você tem uma mídia tradicional fazendo a coisa ruim e a galera percebe, reclama e fala e repercute, porque repercute. Nas redes sociais repercute. Quando esses caras falam merda, a Record também lançou uma, CNN lançou uma, foguete explodiu da SpaceX, não sei o quê, e era Starship, os caras não entendem nada. E aí você...
Sabe que é feito pra aquilo praticamente. É isso que a gente tá esperando que aconteça. Então,
Eu acho isso ótimo porque, mano, o cara tá falando, tá gerando buzz, a galera vai se interessar, vai aparecer nas redes sociais, vai aparecer nego falando aí, ó, falou merda, não é nada disso, entendeu?
Eu vi uma notícia dos Starships que explodiu, o cara falou, explodiu, ainda bem que não tinha astronauta. Pô, mas quem disse que ia ter?
Nossa,
quem falou? Quem pensou?
É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo.
É terrível, é terrível.
É isso mesmo. Então, tipo assim, porque assim, é óbvio, cara. Cara, não tem esse mercado no Brasil de foguete. Não existe isso. Não tem essa cultura. Não existe faculdade que você vai aprender isso. Mesmo a galera que tá em faculdade, os cursos que eles pegam, é uma galera que, meu, distoa. Ele sai um pouco ali do que a faculdade tá ensinando pra você ir aprender um pouco sobre foguetes. Eu trouxe caras aqui no canal que mexem com isso no Brasil, que são fantásticos. Gente que trabalha com satélite, gente que trabalha na NASA. Já entrevistei um monte de gente, assim, muito legal. Só que, mano... Quando você pega e entende que essa galera vai tudo pra fora. Tá cheio de brasileiro bom trabalhando na NASA, velho. Nas empresas que prestam pra NASA.
Fazendo coisas sensacionais. Brasileiro ajudando um monte aqui. brasileiro ajudando em asteroide pesquisar, coletar, em tudo, fazer em coleta. Tudo.
Trouxe vários caras aqui, vários caras que são assim, que trabalham na NASA brasileiros. Só que assim, uma coisa que é foda é que assim, nem eu, nem você, nem o Sérgio, a gente não sabe tudo dessa porra. Não tem claro. Como. Não tem como, velho.
Não tem como.
Não tem como. Nem o Pedro, nem eu, nem ninguém. A gente não tem como o Jaime. A gente tem um conhecimento, até por... Óbvio, por vontade, por tesão, por hobby, muito maior. Até porque a formação do Serjão também não é. Talvez o cara mais geólogo. Próximo... O cara mais próximo é o Jaime. Que tá se formando em astronomia.
Verdade.
Né?
Verdade.
Mas todo o resto... Todo o resto, o Ricardo, o Matheus, o do Dobra, toda essa galera, velho. Todo
curioso. Mundo.
São todos caras que amam o bagulho. A gente ama o negócio. E a gente fala por amor, por estudo próprio, por entendimento próprio. E a gente pode cometer erros a qualquer momento. E eu cometo esses erros. Volte claro. E meia, eu cometo erro, falo uma besteira, tem que depois. Puta, é mesmo, caralho. Pô, tem o Thiago Nunes, que sempre tá aqui no canal, o cara volte e meia me corrige. Porra, Marcel, escreveu NASA errado, com letra minúscula. Porra, Marcel, puta, falou que não tinha gimbal, tinha gimbal. Falei, caralho, mano, é mesmo, vou lá ver, caralho, tinha gimbal no bagulho. Eu não sabia, falei merda. Tipo, você vai aprendendo.
Não tem jeito, não tem jeito. Você vai aprendendo, vai aprendendo. Vai fazendo e vai aprendendo, não tem jeito. É porque a gente. Vai na raça, literalmente na raça.
Nem o Elon. Coisa. Até a Kino tá aqui falou, né? Só o Elon sabe, não. O último vídeo.
Talvez ele seja menos que os que menos saibam.
O último. Não, ele manja pra caralho. Mas o último vídeo que o Tim Dot fez entrando lá na Starbase e mostrando como que tá a fabricação das coisas, o Elon falando, eu tô falando isso pra você agora, mas provavelmente eu tô errado, porque as coisas mudam muito rápido. Tipo, ele, até ele sabe que ele pode estar falando algo errado, porque, meu, o ritmo de evolução, especialmente na SpaceX, é muito rápido, né?
Exatamente, é meteórico. E aí, cara, eu no meio do ano passado, eu falei, cara, eu vou tenho esse canal do YouTube, que eu já colocava N conteúdos aleatórios. Se você for lá, tem receita de comida, tem viagem, tem trilha, tem eu andando de bicicleta mostrando ciclovia. Só conteúdos aleatórios. Eu falei, não, cara, eu gosto disso. Agora a gente tem uma condição melhor de acompanhar, de transmitir, de produzir um conteúdo melhor para as pessoas. E, cara, vi muito esses caras aí, Serjão, e aprendi, copio muita coisa. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo, eu faço vídeos de... às vezes de bate-papo astronômico, falando as últimas notícias que acontecem. Eu falei lá uma notícia de um asteroide e tal, que a mídia falou que ia bater na Terra ontem, que ia matar todo mundo. Aí eu falei sobre isso, aí alguém comentou lá no YouTube pra mim, pô, mas você copiou tudinho do Sérgio, que o Sérgio Sacani falou. Eu respondi, copiei, claro. Claro que eu copiei. Eu vou copiar de quem? Eu copiei dele, ele fala.
Notícia é notícia. Ninguém é dono da notícia.
Ninguém é dono da notícia, tá? Copiei, falei tudo, as informações que ele trouxe são as informações sobre o negócio. Então eu aprendi muito com esses caras, vendo eles fazerem, e eu falei, vou fazer, cara, vou aqui fazer. Eu sempre tive na minha, quando sempre produzi conteúdo, eu sempre começo totalmente pretensioso, assim, não me interessa onde eu vou chegar, eu vou começar de coração, fazendo de boa vontade, para atingir, que eu atinja um, mas que eu atinja bem. Atinja dois, mas que eu atinja bem. Então eu comecei a me preparar mais, estudar mais e tal. E comecei a fazer minhas lives ali no começo do ano passado. No meado do ano passado, né? E, cara, aí eu tava parando para pensar outro dia, eu tenho, cara, mais de 100 vídeo sobre isso no meu canal hoje, para você ver a quantidade de conteúdo que tem nessa área de lançamentos fantásticos que eu fiz. Nesse período eu fiz Perseverance, eu fiz várias, eu fiz a certificação da Crew Dragon, cara, eu fiz, que mais? Fiz lançamento, todos os lançamentos para Marte, na janela que teve, fiz chegada em Marte. Então, assim, só coisas históricas nesse período pequeno que eu fiquei. E eu consegui, cara, meu canal tinha ninguém, tinha nenhum inscrito. Tinha só os meus amigos ali que, por piedade, se inscreviam. E, cara, a galera começou a se inscrever, a galera começou a divulgar, e as pessoas, que a gente tava conversando um pouco antes, né? Tudo bem saber filtrar aquela uma coisa da outra, mas a galera começou a me divulgar, e eu comecei a conhecer, eu sou meio cara de pau, comecei a conhecer pessoas. Eu vou lá no canal do Pedrão, no Instagram do Pedrão, e falo com o Pedrão: ô Pedrão, legal, maneiro, também gosto, também tô fazendo live, acho muito maneiro o seu trabalho. Hoje eu sou moderador do chat do Pedrão, o Pedrão fala comigo, tava falando comigo agora no Instagram. Então, sou meio cara de pau. Eu meto a cara nas coisas. E aí fui conhecendo as pessoas. O Jeff do canal Expansão Astronauta. Tô falando o nome de todo mundo aqui, não tem problema não, né?
Não tem problema nenhum, velho. Muito pelo contrário. Tem mais então, é que divulgar mesmo.
Então, não tô acostumado, não sei que essas coisas de propaganda, falei nome não, de Globo.
Mas não tem problema nenhum, o cara é pessoal, mano, pra falar o que quiser. Se tá pra falar palavrão, conteúdo é adulto, tô nem aí, quero que se foda. Se não, quem tá escutando não gostar, também vaza, não é pra você.
Que ótimo. E também, cara, lá no canal Expansão Astronauta, falei com o cara, eu mando mensagem pras pessoas e ele me conheceu. Aí vamos fazer uma live, mais uma live histórica, que é a do Inspiration 4, junto com o canal do cara.
Pois é, você sabe que eu tô... Essa vai ser... Não, essa vai ser foda pra mim.
Não vai conseguir fazer?
Não, é que é o seguinte, lá, o horário... Eu vou lá, né, como eu costumo... Quando tem lançamento aqui na Flórida, geralmente eu vou lá. A não ser que pega no horário de trampo, né, porque tem meu trampo, né, cara. Eu tenho que pagar as contas. O canal não paga as contas. Mas eu sou aficionado pelo bagulho. Então quando é de madrugada, eu me enfio no meio do mato, fica aí os jacaré lá no Cabo Canaveral. É foda.
Que merda.
É, nossa, já tomei, então, comida. Já tomei comida da polícia da NASA já. Os caras me arrancaram de lugar já, tipo, no meio do nada. Os caras apareceram e falaram: você não pode ficar aqui, vaza. Já, mano, já. Polícia da NASA. É, o cara tem roupa de militar, mano. É foda.
Ó, o cuzinho. Então, é lógico. O buraco é mais embaixo aí. Mas...
Porra, mano.
Então. Vai aqui, acho que vai ser dia 15 agora, né? Que saiu 9 horas da noite.
É o aqui tá é aqui. Às 8. Só que o melhor lugar pra você transmitir o 39A, o pad, o 39A, é você transmitir da Playa Linda. Que é o lugar que eu mais gosto de transmitir, né? Também. Ela fecha às 8 horas da noite, a hora que decola.
Putz.
Aí eu vou ter que estar num outro lugar. Então até posso ir pra esse outro lugar, já ir antes e tal, mas aí eu perco o melhor lugar pra fazer essa transmissão. Entendeu?
Entendi.
Aí eu fico meio assim, puta, e vai ser durante a semana. E durante a semana sempre é uma treta. E quando tem astronauta, sempre é uma treta. Você não sabe disso, você não tá aqui, né? A galera não sabe, não faz ideia. Mas, por exemplo, quando você tem um lançamento de carga, vai uma galera assistir. Na região, nos entornos e tal. Quando você tem um lançamento de carga na madrugada, vai uma galera assistir. Bem menos. Quando você tem um lançamento muito cedo, vai uma galera assistir. Quando você tem um lançamento à tarde, vai um monte de gente assistir. Quando você tem um lançamento com astronauta,
aí,
mano, é 10 vezes mais, não importa o horário.
Entendi.
Tem uma galera, porque tem a galera que é fã de foguete. E tem a galera que é fã de astronauta, que é outra parada.
Outra parada.
E os fãs de astronautas são muito maiores em quantidade do que os fãs de foguete só, tá ligado? É um outro. Mexe, é que mexe com o imaginário da pessoa, né?
Sim,
as
sim.
As pessoas falam, porra, tem alguém ali, isso der merda, né? Porra, tá indo pro espaço, porra, é isso, é aquilo, é histórico, é não sei o quê. Então.
Não, só os muito loucos que querem ver lançamento de CubeSat.
É, só gente. Eu.
Só a gente que quer ver.
Eu tô lá. Sapato, meio, É isso aí, tô no meio da praia, no meio do meio do mato, no pântano. Fico lá com o meu Jeep lá, que virou estúdio, né? Mini estúdio, pra transmitir direto de lá.
É
legal pra caralho, mas eu fico com o cu na mão, mano. Porra. Você imagina eu sozinho, 3 horas da manhã, depois de ter tomado uma comida de um guarda da NASA, velho. Ter sido expulso de um local, fui pra outro. Eles fecham. Só que eu consegui passar por um lugar que não tava fechado. E entrar numa trilha. E eu já tinha feito toda a região ali, mano. Eu já mapeei. Eu sei os buracos.
Brasileiro é foda, né?
Brasileiro é um bicho filho da puta. Eu sei os buracos que tem. Eu sei onde eu consigo entrar, onde eu consigo me esconder. Só que o porra dos guardinhas da NASA, os caras patrulham a área com drone, com helicóptero.
Ai,
o cara te vê de longe, manda um rádio pro outro, o cara vai lá e te pega.
Não, vai querer enganar o cara da NASA.
Pois é, é isso. Olha só a mentalidade do brasileiro Patso aqui. Né?
É demais, cara. Ele vai enganar o cara da NASA.
Eu tentando enganar a polícia da NASA, velho. Caralho, puta que pariu. Olha onde eu tava com a cabeça. Mas é isso mesmo, cara. Mas é isso mesmo. Aí o cara me tirou de um lugar, que era uma rampa pra barco. Que ele falou, não pode ficar aqui, era já bem tarde da noite. Aí eu, desesperado, eu falei, mano, ele saiu, eu saí depois, eu falei, vou tentar um lugar que tem lá embaixo, antes de eu passar pelo checkpoint que eles fazem. E aí eu tentei várias entradas, todas fechadas, aí uma tava aberta. Aí eu entrei e me fei no meio do mato. Mas no meio, é no meio do, juro, é no meio do mato, eu e os crocodilos. Já vi crocodilo ali várias vezes nessa trilha. Aí, cara, de noite, breu. E eu com medo de acender luz forte, porque o helicóptero fica passando, ele fica rondando ali. Aí eu apaguei. Eu fiquei com o carro ligado, mas com tudo desligado.
Entendi.
Nenhuma luz. Nenhuma luz. Só eu lá dentro do carro, com a live ligada e falando pros caras: tô com o cu na mão que vai aparecer o guarda aqui nesse outro lugar que eu vi, ser o mesmo cara e o cara me comer vivo.
Aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Galera, então por isso que o Marcel Campos merece tudo.
Mano, tudo é foda. Não, e aí, quando eu abri a porta e eu saí pra fora do carro, eu escutava os barulhos assim, na água, no pântano. Puta barulho. Eu falei, puta, mano, são os crocodilos. Os crocodilos, velho.
Com certeza.
Ali é famoso pelos crocodilos. Falei, puta, tô eu com a câmera aqui do lado do meu carro. E pode aparecer um crocodilo a qualquer hora e tentar me comer, velho.
É a hora que você pensa, será que eu gosto tanto assim de lançamento mesmo?
Não, eu gosto demais, caralho, madrugada, tomando picada de mosquito pra caralho. Isso que eu encho de vela, daquelas que... Vela pra espantar mosquito, que você, eu encho várias, aquelas de campo. Mas não adianta, os mosquitos são selvagens, eles vêm, mano.
É, mosquito de campo não respeita ninguém.
Nada.
Ele vai na cara pra humilhar.
O pior é que tem essa live no meu canal. A galera vai, quando se o pessoal procurar, eles vão assistir. Foi acho que foi do Crew One, cara, que saiu de madrugada. Acho que foi do Crew One, se não me engano. Agora o Inspiration fora é 8 horas da noite. Só que é 8 horas da noite... aqui, é 9 horas da noite aí. 8 horas da noite aqui ainda é de dia. É final de tarde, é pós-expediente. Vai estar lotado de gente. Sabe o que isso quer dizer? Entendi. Eu tenho que chegar lá meio-dia, velho.
Entendi, aí não dá, né?
Cara, eu tenho que chegar lá meio-dia e os caras podem ter fechado alguns lugares que eu vou transmitir. Eu já tá lá e aí não dá tempo de voltar pra transmitir de casa. Então é uma decisão que você toma com muita antecedência e com muita coisa rolando pra você fazer isso. Eu tenho um lançamento vindo aí de ROG Phone, né? O smartphone da Asus. E, tipo, é bem no meio da história, mano. Caralho. É de fuder, tá ligado?
Você não consegue de lá, de repente, fazer uma transmissão da SpaceX, se tiver algum.
Não, quando eu tô lá.
De lá, não, né?
Você tem que entender que são vários desafios, né? Você sai do conforto da sua casa. Então, o primeiro desafio é, eu tenho que transmitir dentro do carro pra ter ar-condicionado, senão os equipamentos não segura, esquenta demais. É um calor da porra aqui. E umidade da porra. Número 2, cara, se eu tô lá, eu quero usar minha câmera que tá do lado de fora, com um puta zoom do caralho pra pegar detalhe. Só que esse zoom com detalhe só fica legal pra cacete se eu tiver até 10 km de distância.
Entendi.
Se eu tiver a mais de 10 km de distância, mano, não fica tão legal a câmera. Você vai ver a imagem e tal, mas você não pega tanto detalhe que nem eu costumo pegar, sabe? Então, tipo, pra pegar o detalhe, nesse caso, eu tenho que estar na Praia Linda. Só que a Praia Linda fecha às 8 horas da noite. Olha a situação, vou pra Praia Linda e arrisco. O cara me dá um chute lá do tipo, mano, 8 horas da noite, ó, já é pra você estar fora, tchau. O cara já começa a tirar antes.
Então, é uma decisão
que
vai ter que
pensar. Aí tem outro lance que é o sinal do celular, porque eu transmito via celular quando eu tô no meu carro. E eu tenho uma antena replicadora pra aumentar o sinal, porque eu fico nesses lugares isolados. Se não tiver essa antena, não adianta, não consegue. Mas às vezes, o sinal não tá bom naquele dia e você nunca sabe.
Você nunca sabe.
É muita coisa que tá envolvida. Então, quando é de manhã, quando é na Praia Linda, quando é no... no 39A. Puta, show de bola. Show de bola. Eu sei que dá certo, é. Agora, quando é 8 horas da tarde, num dia da semana, com um astronauta,
eu sei que vai ser uma treta. Esse horário. É, eles vão manter esse horário até pra questão de divulgação, né, de horário nobre e tal.
Ah, eles têm a janela, né? O legal é que a janela deles é gigante.
Mas eles vão fechar para 5 horas ali quando chegar perto. Que eles, pelo menos eu vi no Twitter isso.
É, mas pra, essa daí é beleza, porque tem que entrar em órbita? Tem. É, mas você não tem nada. Você não tem uma órbita específica que você tem que se manter. Você não tem um lugar que você tem que passar. É low orbit, tá ligado? Tipo, não tem que ir pra Estação Espacial Internacional. Não tem que esperar ela passar. Tipo, você tem mais flexibilidade nessa, né? Eu acho que pode ter atrasos. Sabe?
Não, isso é esperado.
Eu acho que pode ter atrasos, mas daí pra falar que, mano, eles vão cancelar só se tiver alguma coisa muito errada. Muito errada. A então, da Scrub vai só se tiver muito errado. Minha visão. Vamos ver, né?
Eu acho que eles adiaram 24 horas por causa do clima. Parece que. Bom, eu ouvi alguma coisa, não ouvi direito. Posso estar falando besteira.
Olha.
E era 14, né? Era 13.
Nossa, quando que é isso aqui?
Agora é 15. Quarta-feira aqui, 9 horas da noite.
Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver como que está. Ele está aqui neste momento. Ele está daqui a 5 dias, dia 15, 8 horas da noite aqui pra mim, né? O horário daqui, né? Então tá dia 15, tá na quarta-feira.
Isso.
É, dia da semana, bem filho da puta, mano.
É, cara. É,
exatamente. Você imagina, domingão, cara, eu tenho que sair daqui meio-dia. Se eu quiser ir lá, transmitir lá. Não, eu tenho que sair daqui meio-dia. Não, meio-dia. É assim.
Cara, esse vai estar muito lotado. Até porque a série, eu vi os dois primeiros episódios, tá muito atrativo o lançamento, cara. Então vai ter muita gente lá. Pode ter certeza disso.
Eu quero estar lá, só que, mano, eu já sei a treta que vai ser. E ainda tem esse lance do lançamento do produto, que consome muito do meu tempo. É perder um dia de alinhamento com a galera de trampo.
É, claro, né?
Então tem tudo isso. Mas eu vou ver como é que eu faço. Mas só pra você entender como é punk e fazer ao vivo. Não,
é punk. Pra você aí fazer. Nossa, cara. Pra mim aqui, então. Eu, quando comecei a fazer isso, eu peguei o notebook que eu tinha e falei, vou fazer live, mano. Aí depois que eu vi o BO. Que é, eu falei, pô, meu computador não tinha condição de fazer live. Minhas primeiras lives eu tava igual um robô assim.
É, tem isso também. Qual é o equipamento, é?
Não dá pra fazer live com esse computador. Aí eu, cara, fui com um cara da TI lá onde eu trabalho, na Petrobras, e falei, mano, me ajuda. Eu quero fazer live, bota meu computador aí pra fazer live, cara. Ele falou, cara, no mínimo, você vai ter que ter um outro monitor, eu nem sabia disso. E no mínimo um outro monitor, pelo menos mais um pra você ser alguém e vão mexer no teu computador. Hoje eu consigo fazer live. Troquei minha internet era boa. Era boa, mas estava ali no limite. Eu tive que trocar a internet. E aí, cara, como é que eu falo? Com fone de ouvido? Não dá. Tem que comprar tudo. Você tem que modificar todo o hardware e software do teu computador para você fazer uma live decente. Não é uma live que igual você faz, cara. Tô falando de mim. Uma live para eu conseguir, pra live rodar limpa. Eu falando um áudio aqui, você escuta minha cachorra latindo, se ela der um peido lá fora, você vai ouvir.
Você escuta, eu tô ligado.
Você escuta, o ventilador, você escuta no calor, a galera se lasca comigo que eu vou pro meu quarto, porque esse aqui é o escritório da minha esposa, eu roubo porque aqui é melhor. Mas o meu é no quarto, mano, no calor aqui no Rio de Janeiro, ar-condicionado pocando e disputa a minha voz com ar-condicionado. Não tem outro jeito. Então, assim, pra você rodar a live limpa, eu comecei a ver. Falei, cara, os caras são heróis.
É difícil, né?
Não, porra, que isso. Os caras são heróis. Não é só você ter o jeito de falar, saber falar. Não, cara, você tem que ter uma estrutura. E aí, como é que eu... Teve live que eu fui fazer que eu olhei pra meu modem da droga da TIM, não tem internet agora. Como é o plano B? Não tem um plano B.
Pois,
falei, não, tem que pensar até nisso.
É isso, plano B, por exemplo. Eu tô louco pra ter Starlink, né? Me inscrevi e tal, mas eu moro na Flórida, é o lugar que vai demorar um pouco mais pra chegar. Então, pô,
aqui pra gente vai ser muito caro o Starlink.
Ah, brother. Cara, mas você quer saber? É caro, mas aqui é caro. Tipo, vai custar o quê? $400 o prato e vai custar $100 por mês a inscrição. Só que, olha, eu pago aqui $70 por mês pra ter o plano B, que é o AT&T. Eu tenho T-Mobile, meu celular, Eu tenho o plano B, que é AT&T. Então, meu plano B é AT&T, é eu pago $70 por mês. Na hora que eu tiver Starlink, tchau AT&T, mano. Sim. Tchau, quero que se foda. Então, tipo,
vai ser só
Starlink. É, tipo, vai, pra mim vai ficar lá por elas, entendeu? Só que eu vou ter um serviço, teoricamente, com uma cobertura muito melhor e maior pra aquilo que eu quero fazer.
É, aqui a gente ainda paga uma fibra ótica que vai ficar muito longe do Starlink, cara. Uma realidade, são valores absurdos, assim. Você paga aqui uma fibra ótica boa, por um preço, assim, 10% que você vai pagar no Starlink.
É.
Só que você fica sem plano B.
Pois é.
Só a não ser que você tenha duas fibras óticas. A não ser que você tenha duas. Mas então aí você pensa tudo nisso, cara. Fala, mano, que isso, cara? E o microfone, tem que só botar no USB. Aí eu olhei pro meu computador, só tinha duas entradas de USB. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso colocar mais coisa.
É isso. Mas, porra. Então, assim, não é difícil começar, cara, por causa que você vai descobrindo, né, o quanto de coisa você precisa.
Fora os programas, que cada um se adapta a um programa pra fazer streaming, cara.
A maioria vai no OBS, que é de graça, é fácil de aprender.
É o que eu uso, vou no OBS. Só que aí, de repente, você fazer outro tipo de live compartilhada, você tem que usar um outro. OBS, eu acho legal pra fazer uma live com mais pessoas. Aí você já vê que você tem que ter um outro. Cara, então você olha, assim, uma estrutura de um Sérgio, uma estrutura sua, fala, mano, o cara não é alguém que liga o computador pra fazer live, não. Mano, o cara é um profissional.
É que tem muita coisa que você precisa dominar. Primeiro, você tem que dominar o assunto que você quer falar, porque senão você vai ser um bobão lá na frente da câmera.
Fora isso, né?
É, você tem que dominar o assunto, você tem que saber falar sobre aquilo. Não precisa ser um expert total da matéria, mas deixa claro pro seu público que você não é expert total da matéria. Mas a galera vai perceber que você sabe o que você tá falando naquilo que você se propõe a falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, você tem que entender do equipamento que você precisa pra conseguir fazer a live rolar. E áudio é 50% do vídeo.
Olha, cara.
Eu falo pra todo mundo, não gaste dinheiro com câmera, gaste dinheiro com microfone. Depois se tiver com áudio bom, aí vai pra câmera.
É, eu entendi isso. Principalmente o lançamento de foguete, a galera não olha muito pra você é o menos importante ali na questão. Você é secundário, bem secundário. Então, seu áudio sendo claro e bom pra você explicar o que eles estão vendo na tela, que é o foguete, é o que você falou. 50% a mais. Sua cara, você pode até esconder.
É isso aí.
Né? Por exemplo, o Homem do Espaço, ele nem aparece nas lives. Ele não aparece a cara dele. Ele só fala e você vê o que te interessa, que é o foguete. É, falar isso, a gente tem que falar isso pra Ariane Space, que a transmissão da Ariane Space, ela só não mostra o foguete. Ainda não aprendeu isso.
Então, você sabe que eu tomei uma decisão muito importante no meu canal com o lance de lançamento. De transmitir só SpaceX, Rocket Labs, ULA. Não transmito da Astra. E transmito da Firefly, eu já transmiti o primeiro, né, a tentativa, e vou começar a transmitir também. Então, cara, só esses. Por quê? Porque senão, mano, eu não tenho mais vida. Se eu for estudar os foguetes da Astra, da Índia, se eu for estudar foguete da Rússia, se eu for estudar foguete chinês, fudeu, mano.
É.
Você não consegue chinês acompanhar. É muita coisa, cada um é diferente.
Exatamente, eu só não faço os chineses ainda. Mas a galera bem pede, cara. A galera até que me pede. Ah, vai ter lançamento chinês. Eu falo, ih, mano, difícil transmitir. Acho que não vai dar, não, hein? Acho que não, rola, não.
Eu já deixei claro pra galera. O meu negócio é SpaceX, Rocket Labs, ULA, o agora Firefly, e vai ter aquele... Ah, qual que é o nome? Aquele que tá fazendo 3D. Esse eu quero transmitir.
Não
sei se é o nome da empresa. Que viagem.
Pô, também esqueci o nome da empresa.
É que eu já rapidinho.
Mas é legal. Eu gosto muito do lançamento. O lançamento da Índia me surpreendeu, cara. Falei, pô, fazer um lançamento da Índia deve ser aquela coisa bem...
Relativity Space. Dela eu vou fazer também.
O da Índia deu de 1000 a 0 no da Ariane Space, cara. Mas 1000 a 0. Os caras mostram foguete, os caras são legais. É muito bom o lançamento. A telemetria é aquela ali da maioria dos foguetes. É porque a gente teve aí Starlink pra cacete, a gente ficou mal acostumado com a SpaceX.
A galera acha
que vai ser show sempre. Não. Aí você faz da SpaceX, a galera que entra agora vê um contigo das. Pô, que maneiro. Aí tu mostra um. Da própria ULA. Cara, tu vê, filmou o foguete subindo. E agora? Segundo estágio? Já foi, irmão. Tá lá em cima. Foda-se. Você vai ver agora a telemetria. E daquela porca. entendeu? Vai ver só ali a velocidade, o gráfico, e a gente vai ficar falando aqui.
Mas é isso mesmo. Tipo, é uma coisa meio doida, porque... E também o acesso à informação, né? Como que esse foguete é, do que ele é feito, qual é essa missão, o que que tem. Cada missão você precisa parar e estudar a missão.
Exatamente. Cada missão você precisa parar pra estudar
a missão. Agora você imagina, se você quer transmitir todos os foguetes, você pode, mas mano, você tá fudido se você quiser fazer o trabalho bem feito.
Isso.
Você não faz mais nada, você faz só isso.
É, eu descobri isso. Porque, por exemplo, o foguete, ok, você conheceu o foguete uma vez, se for o mesmo foguete, você tem as condições gerais do foguete. Algumas coisas até mudam, mas você tem os conceitos gerais que você vai repetir. Agora o satélite mudou e a galera vai te perguntar, mas o satélite vai pra onde? Ele faz o quê? Qual a órbita? Pra que serve? Quanto tempo ele dura? Aí falou, mano, você tem que fazer mais um curso de aquele tipo de satélite pra você poder
daquele
passar.
Daquele lançamento específico.
E aí, quando eu... E agora com missão rideshare, cara, que eu fico aí puto, que é uma porrada que satélite tem que estudar. Entendeu?
É isso, no rideshare eu falo assim, olha, são tantos... Tem aí um legal que eu acho que é esse aqui, ó.
Destaca um ou outro.
É, tipo, mano, foda-se. Porque é muito, os caras estão lançando 100, mano.
É,
entendeu? Caraca, aí, como é que você vai falar do 100,
cadê
mano?
Cadê aquele trambolho de 10 toneladas, porra, que ocupa a coifa inteira, que a gente só pode, que a gente precisa falar só uma vez? Não, os caras estão metendo caixa de sapato, cada uma faz uma coisa mais diferente. É o que você tá falando.
O lançamento que a gente vai ter aí da ESA, né, do Ariane, levando o James Webb, talvez eu transmita. Mas por causa que é o James Webb, entendeu?
Esse
é, por causa do James Webb, não por causa da Ariane Space, não por causa do foguete, claro, não claro. Por causa. Nada. Até nada
porque,
disso.
Até porque esquece foguete ali. Ali vai ser telemetria e a gente vai ver pouca coisa. Pode ser que eles melhorem alguma coisinha pro seu James Webb, mas.
Não, vai ter vídeos falando do James Webb, mostrando. Só que tem uma coisa muito louca, né?
Fechando.
Se eu não me engano, posso estar enganado, mas a primeira imagem que a gente vai ter do James Webb é 6 meses depois do lançamento.
É, não sei se vai ser imagem. É. Isso aí. Ele vai passar a funcionar 6 meses depois, se der tudo certo. Senão, tipo assim, tô dizendo que não se quebrar, mas alguns procedimentos podem atrasar. Ah, a gente ia abrir isso aqui, mas a gente viu isso aqui na telemetria, vamos demorar um pouquinho mais a abrir. Então, 6 meses é se for tudo nominal, a 1,5 milhão de quilômetros daqui. Ninguém nunca fez essa porra, ninguém nunca abriu essa porra. Então a galera fica, pô, quero ver lá o início do Big Bang, meu irmão. Quando lançar,
você esquece.
Não vai, você pensa em outra coisa. Abstrai, começa a ver outros lançamentos. Um dia a gente te lembra do James Webb.
No dia que for, nós vamos aparecer do nada.
Vamos aparecer, né? Aí você vai se surpreender. Mas é isso mesmo.
Mas essas expectativas são difíceis. Por que que eu gosto dos lançamentos da Rocket Labs e da SpaceX? Primeiro porque são foguetes bem diferentes, capacidades bem diferentes. Tô falando de Falcon 9, né? Uhum. Segundo, que as missões que eles fazem, eles passam muita informação, a telemetria é muito legal, as imagens são muito legais, a transmissão é legal. Então é um show. É um show. Né? E você sabe a ordem das coisas, porque você tem informação antes compartilhada. Quando você vai para ULA, ULA é tipo NASA. Então é uma transmissão que parece um jornal da tarde, mano.
Exatamente.
Então o cara traz a bancada e o cara não sei o que e fica, abre a transmissão 3 horas antes e não sei o que lá, o negócio dá errado, fica todo mundo com cara de cu e vai pra casa.
É muito assim. Bom quando dá errado. E eles já não sabem o que falar, mano. Quando dá certo, né? Quando dá errado, então...
Pois é, por exemplo, o Delta 4, por exemplo, Delta Heavy 4. Mano, é um foguete lindo. Animal. Eu já fui lá transmitir ao vivo várias vezes, e no meio do caminho os caras... Quando eu tô chegando lá, aparece, não vai ser hoje. E aí eu volto. Aí no dia que eu decido não ir, porque eu achei que ia dar merda de novo, aí vai, entendeu?
Putz, o Delta 4 Heavy é muito scrub, cara.
É um atrás do outro, né? Mas assim, de novo são filosofias diferentes, construção de filosofia de foguete diferente. Os caras fazem pra fazer dar certo. Não com o risco de dar errado. Eles não querem ter nenhum risco pra dar errado. Então, se estiver ventando um pouquinho mais pra direita, eles já falam, não, melhor não.
Não, verdade. É. Se você não quiser ver scrub, vai ver russo, cara. Só eles da Rússia. Mano, choveu pedra, Eles
porque
mandam.
Porque eles têm muita confiança, mano. Aquela porra já. Não é que aquela porra é foda. Aquela porra, eles têm confiança pra lançar ali, porque, mano, eles já lançaram o mesmo foguete há décadas, então não mudou nada. O negócio é obsoleto até, em termos de tecnologia. A coisa é velha, antiga. Não avançou. Exatamente. Só que, mano, tem muita confiança no negócio, né? Sabe como funciona em várias condições. Então o cara fala, não, pode ir que não tem problema. A gente já lançou antes e funcionou. Então, esse é o paradigma da parada. É. Então,
eles têm tanta confiança que 6 minutos antes do lançamento, eles ficam ali em volta do foguete. Coisa inimaginável em outro lugar do
mundo. São coisas diferentes. São empresas com filosofias diferentes. E a gente tem que entender isso. Que uma coisa é lançar carga, outra coisa é lançar gente. E outra coisa é você lançar carga relativamente pequena. E outra coisa é você lançar carga sua, que nem a SpaceX faz com os Starlink.
Isso.
E outra coisa é você lançar carga de um satélite que demorou 20 anos para um país fazer, mano.
Exatamente.
E aí?
Se der aí errado. É outra coisa, verdade. Então, o Ariane... Né, assim, o James Webb, a galera tem data, mas a galera tem que se preparar, mano, pra scrub. Porque ventou diferente, vai dar scrub. Não imagina, tem janela.
Imagina.
Os caras vão adiar.
É isso que vai acontecer. Esse é o tipo de lançamento que tem que estar tudo perfeito. Exatamente. Imagina você perder o James Webb por um ventinho.
14 bilhões, se eu não me engano, até hoje.
Você arrisca, mas não é nem a grana. Não é a grana. O problema não é a grana.
É a tecnologia, né? O que ele vai trazer, né?
Porra, o preparo todo pra chegar até aqui e ter esse negócio pronto, mano. É muita gente trabalhando durante muito tempo e fazendo acontecer. Não tem um plano B. Se tiver que construir outro James Webb, é mais 10 anos, velho.
Amém.
Entendeu? Então, assim, tipo, você não pode perder essa carga. Você não pode perder essa carga. Essa porra não pode dar errado. Não tem essa.
E o James Webb talvez seja a coisa que mais tem a chance de dar errado. Porque tudo pode dar errado. Tudo. Lançou perfeito, foi lindo, chegou lá. Mano, não abriu o escudo térmico. Fudeu, acabou. Mas ficou lixo lá no ponto de Lagrange.
Pode crer. Não, aí eu já até imagino os caras criarem uma missão com um astronauta pra ir lá arrumar. Que nem foi com o Hubble.
Ah, mas ali é. Pô, dois palitos ali, né?
Não é nada. Pô, a missão do Hubble foi perigosa caralho. Perigosa pra caralho.
É foda, né? Shuttle,
Shuttle, quando a gente fala Shuttle, o coração dá até um, né?
Então, exatamente. Um negocinho, porque, né, cara? Isso foi o Shuttle que me. Quando eu comecei a ver foguete, eu achava que aquilo era o conceito. Lá naquela época. Esse é o conceito de foguete, mano. Os caras pegam satélite e ficam boiando na órbita, consertando uma coisa. Só que nenhum outro foguete assim nem vai ter mais. Então, Shuttle é uma
do
coisa.
Jeito que, é que o Shuttle, ele é. Como, é que ele não é totalmente reusável. Isso é o mais louco, né? Olha só que doideira. O Holy Grail, que os caras falam, o cálice sagrado da porra do mercado de foguete, é você fazer o primeiro e o segundo estágio reusável, reutilizável. Esse é o Holy Grail, esse é o cálice sagrado. É o que todo mundo procura.
O Santo Graal.
O Santo Graal. Então, tipo assim, cara, na hora que você olha pros foguetes antes do Shuttle, são foguetes que são todos descartáveis. O que volta é a cápsula, se a cápsula é tripulável. Certo? Sim. A cápsula não é nem um estágio. É só a cápsula.
É só a cápsula. Né?
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Porra, no Shuttle eles queriam fazer reutilizável. Os boosters de combustível sólido, eles eram reutilizados.
Eles pescavam, né?
Eles pescavam ele e reutilizavam. E a própria Shuttle era reutilizável. Caro pra caralho. A ideia inicial de custo pra colocar ela pra voar de novo era uma... No final era outra, e o custo total do projeto foi uma coisa muito acima do esperado. Mas ele era reutilizável no primeiro estágio, que são os boosters de combustível sólido, e ele era reutilizável no último estágio.
Exatamente, na nave espacial.
Reutilizável com um monte de coisas ali que você tem que levar em consideração, porque a Shuttle precisava de tripulação, ela não ia sozinha pro espaço, que nem era a ideia dos russos ter o Buran. Do Buran poder ir sozinho pro espaço. Mas, cara, quando você olha pro plano pro SpaceX, cara, o Falcon 9 sobe, volta, os caras atrás de barco, tira ali no porto, num porto. Os caras tiram.
30 dias depois ele sobe.
Mano, e sem passar um pano na fuselagem. Tá lá com a porra da fuligem.
É, exatamente.
É super reutilizável, é ultra reutilizável. Exatamente. E eles tentarem fazer isso com o Starship, é tentar fazer isso com a Shuttle, entendeu?
Sim.
Eles tentar fazer isso com a Shuttle, velho.
Exatamente.
Tentar fazer isso que a gente tá vendo com o Falcon 9 e com a Shuttle. É do caralho.
É
por isso que todo mundo tem um hype muito grande com a Starship. Você fala, mano, vai ser a primeira que vai ter o primeiro estágio, o segundo estágio completamente utilizável. E do jeito que a Starship quer, não é só reutilizável. É barato, reutilizável, né? Que não vai nem passar um pano pra limpar.
Exatamente, e barato, né?
É, vai baratear, né? É caro, óbvio que é caro, mas é muito mais barato que qualquer outra coisa que a gente viu até hoje.
Exatamente.
É, isso que é foda.
Vai ser do cara. Por isso que a gente que faz o streaming de vários foguetes, de lançamento, a gente se contém, mas eu sou muito fanboy da SpaceX, não tem jeito.
Não tem como não ser. Não tem como ser. Você não
parece. Você se contém pra manter ali, pra fingir que você. Não. Pra você não criar muito hater. Mas, mano, eu pago pau mesmo.
Você viu os vídeos no meu canal que eu fui lá pra Boca Chica?
Sim,
o brasileiro e Boca Chica.
Claro, mano, aquilo ali.
Olha eu, cara, que camiseta da SpaceX, boné da SpaceX, no meio do bagulho, chorando.
Admirando a casa. Essa casa é linda.
Tipo, caralhos. Sendo atacado por mosquitos selvagens que furam pela camiseta. Filha da puta, o mosquito pousa na camiseta e te pica, velho. Desse tamanho, assim, uns mosquitos mexicanos, que ali é divisa com o México. Mano.
Não,
eu lá feliz, chorando, velho. Chorando.
Mas é. Mas não tem como não admirar, porque são feitos realmente, assim, fora de qualquer outra coisa. Nada tá próximo. A gente tem que reconhecer isso, nada tá próximo e tal, você pode criticar o Elon Musk, o jeito dele, todo bilionário é criticável, enfim, mas aí, enquanto empresa, cara, enquanto técnica, pô, a SpaceX, pelo amor de Deus.
Eu acho que assim, só tem duas empresas que vão concorrer com a SpaceX pra valer no primeiro momento, que é a Rocket Labs, que tem conhecimento, tem gente, tem um ótimo CEO.
Tem
um ótimo CEO. E a própria Blue Origin, cara. Quando eles colocarem o Neil Glenn pra voar, quando colocarem, vamos ver, quando colocarem, eles vão poder competir, porque é reutilizável. Neil Glenn é um Falcon 9.
É, eles fazem coisas maneiras também, né, cara, a Blue Origin, né?
Não, faz também, assim, puta, tem que zoar, né, mano, tem que ter alguém pra zoar, sempre tem que ter. Se você não tiver alguém pra zoar, você vai zoar aquele que você gosta.
Então, mas a galera... Pega, eu vejo que a galera pega mais no pé do Jeff Bezos do que da própria Blue Origin. A galera meio que separa. Fala, mano, a Blue Origin, coitado. Muita gente fala, pô, coitado dos técnicos, dos engenheiros, porque tem um Jeff Bezos ali e tal.
Isso é meio contraditório, você quer ver? Por exemplo, quando eu fui lá em Boca Chica, eu falei com alguns funcionários da SpaceX. E o que eu percebi é que todos eles respeitam o Elon Musk, mas a galera não curte muito o Elon Musk, não.
Não, claro.
Porque é o chefe dos caras.
É
o chefe dos caras. Só que o Jeff Bezos dá uma sensação que ele é seu chefe. E a porra do Elon Musk parece um brother que trampa com você, tá ligado? Ou o gerente isso. Legal da outra divisão que você queria trabalhar, tá ligado?
Até você não trabalhar com ele.
Aí você,
exatamente. Né?
Mas o Jeff Bezos já parece que é seu chefe. Só assim, mano, exatamente. Vai se fuder, caralho.
Exatamente. Você definiu
perfeitamente. Essa é a sensação, cara. Essa é a sensação. Então, assim, são empresas que têm filosofias diferentes, têm planos diferentes, têm jeitos diferentes de trabalhar. Você não pode pegar a empresa pela empresa e desconsiderar tudo que os caras fazem. Tem profissional bom pra caralho em todas elas. Todas elas. Rocket Labs tem, Blue Origin tem, ULA tem. Se não fosse a ULA, que é a herança que veio da NASA, né? Quando a NASA falou, não vou mais construir foguete, só vou contratar. Aí a Boeing, a Lockheed pegou e criou a ULA com todo mundo que era da NASA. Se não fosse esses caras que estão lá, não tinha SpaceX, não Exatamente. Tinha Rocket Labs, não tinha ninguém. Esses caras foram os pioneiros. Então, no mínimo que você tem que fazer é ter respeito pelos caras e entender, ó, vocês precisam se reorganizar, o mercado tá mudando. E aí, o que vocês vão ser? Vocês vão ser só voo de média a alta órbita, que é nesse que vocês conseguem competir? Vocês não vão ter o reutilizável? Quais são os planos da ULA para um de reutilizável? Porque se não tiver, na hora que a porra da Rocket Labs começar a colocar a versão deles do Falcon 9 reutilizável, na hora que o Neil Glenn estiver voando, que também é um Falcon 9 reutilizável, na hora que você tiver chinês copiando aquele negócio, né? Copia, mas não faz igual. E aí sai idêntico, né? Sai idêntico.
Idêntico. E aí, o LA? É o melhor jeito de se fazer, né? É. Espera o colega fazer esse
quadro. É. Assim, e aí, o LA? O que você vai fazer? Porque você não sabe, ela se comporta muito. O Tory Bruno, que é o CEO da ULA, é um puta cara respeitado pra caralho, engenheiro de foguete fudido, puta história o cara tem. E puta cara legal e acessível. Já deu like em comentário meu, já respondeu o comentário meu. O cara é muito gente fina. O cara é muito gente fina, muito acessível. Só que assim, mano, e aí, cara? Vocês não abrem os planos de vocês? O que vocês vão ter de foguete reutilizar? Pô, a gente tá esperando o Vulcan.
Vai viver de lançamento da Space Force.
Nós estamos esperando o Vulcan. Cara, eu quero ver o Vulcan voar. Eu quero ver voar com o BE, cara. O motor da Blue Origin, velho. Uhum. Eu quero ver essa porra. É um baita de um foguete, é um baita de um projeto. Extremamente modular. Puta foguete potente da porra.
Exatamente.
Eu quero estar lá no Cabo Canaveral e escutar o barulho desse filho da puta subindo, tá ligado? Vai porque deve ser um barulho muito louco, é. Tipo, você não pode desconsiderar isso. Você não pode considerar isso. Agora, que é engraçado é você zoar o Jeff Bezos.
Pô, muito.
É porra, muito. A nave do cara parece uma piroca, velho.
Parece.
Porra, mano, mas parece uma piroca daquelas que você desenha com carinho, tá ligado? Não é só uma piroca. Não é aquela que você só rabisca na cadeira.
Você desenhou babando.
Não, peraí, aqui tem a tem veia. Tem a veia, tem a dobra. Tem aqui a rebarba.
Aquela pena assim pra dar
tipo,
uma.
Mano, do tipo assim, puta que pariu, olha só que piroca gigante foda. Tipo, mano, birolão do Bezos, como eu costumo falar, o birolão é engraçado, é fálico e tal. Não que os outros não sejam. Não que. Todo foguete, de certa forma, tem. Parece. Todo foguete. Até, porra, a Starship, velho. Também, cara. É. Também, um picão, parece um dildo.
Parece mais um vibrador,
parece um vibrador, mano. Então assim, quando você olha pro negócio do Bezos, você quer zoar o Bezos, já tá lá, eu vou zoar o chefe, caralho. Ele parece que é o chefe, esse filho da puta, eu vou zoar o chefe. E aí você tem uma nave que o cara vai subir que parece uma piroca desenhada, mano. Você fala, porra, eu tenho que zoar, tá ligado? Então é engraçado. E eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que enquanto tiver num ambiente de meme, de piada e tal, é legal. O que eu não acho legal, tipo, é a briga jurídica que tá rolando agora.
É, isso aí.
Isso não é legal. Isso não é legal.
Geral.
Tipo, ou gente que pega e denigra a imagem da empresa por causa que não gosta do Bezos, ou porque não gosta, sabe? E fica, tipo, procurando denegrir mesmo. Porra, gente, é ciência. Os caras estão investindo. Por pior que seja o Bezos. Você nem sabe quem é o Bezos. Você que tá aí, você não conhece o cara, você nunca leu sobre o cara. Vai se fuder. É. Mas você olha pro cara e fala, mano, parece o meu chefe, quero que ele se foda. É isso. Mas, na real, olha o cara investindo dinheiro próprio dele nessa porra da Blue Origin, cara. Sabe? Não é muito diferente do que o Musk tá fazendo. Não é quando você para pra analisar lado a lado, tá ligado? Então assim, você tem que, na verdade, falar, porra, ainda bem que tem um cara que nem ele, que tem um cara que nem o Musk, ainda bem que tem a NASA, ainda bem que, mano, tem os caras malucos do mercado dependente de foguete, que é o caso da Rocket Labs, pô, que tem o Peter Beck, pô, ainda bem que tem esses caras, ainda bem que tem esses malucos fazendo isso, cara. Porque esses caras estão mostrando pro resto do mundo inteiro que dá pra ter um mercado comercial, que não pode, que não depende só de empresa... De país pra fazer. Porque, meu, país, na Índia estatal, é o projeto do país, é estatal. Exatamente. Na China é estatal. Na Rússia é estatal.
Na Rússia é estatal.
Porra, tem que ter uma porrada de empresa fazendo pra nego perceber que, porra, vamos abrir essa porra. Não pode ser só um país. Exatamente, tem que ter um mercado disso, cara.
É, tem que ter um mercado disso. É bom pra ciência, né?
Pra tudo. Pra tudo.
Exatamente. Pra
tudo. Não fica só na mão de um, né, cara? Dois, três. Não, cara. Não. Vai muito longe, muito mais, entendeu? Então, tipo, eu sou um cara que eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ver que tem todas essas empresas trabalhando e contratando e acreditando e caras por trás investindo. Porque, mano, há quantos anos o Jeff Bezos perde dinheiro com a Blue Origin?
Há quantos anos
o Elon Musk perde dinheiro com a SpaceX? Há quantos anos, sabe, o Peter Beck perde dinheiro com a porra da Rocket Labs? Tipo, mano...
ainda tá perdendo, né? Com a Rocket Labs ainda tá perdendo.
Ah, vai perder ainda. Firefly já quase faliu. A gente viu o voo dela, mas ela quase faliu no processo. Né? Foi recuperada. Antes mesmo de lançar, mano.
Exatamente. É difícil pra cacete, cara.
São anos desenvolvendo pra ter um veículo que consegue chegar lá na órbita. E depois, cara, você precisa ir atrás de credibilidade. E credibilidade vem com lançamento atrás de lançamento que dá certo.
Exatamente.
Não é de outro jeito.
Não é de outro jeito. Não é de outro jeito, é. Mas é isso.
E como diz uma coisa, você criando conteúdo hoje, cara, você é um cara novo na criação de conteúdo, principalmente para essa área espacial, né? Sim. Eu adoro trazer a galera nova aqui, não só para promover as pessoas, para que outros conheçam também novos criadores, mas para que eles contem as dificuldades. Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje, cara, criando conteúdo?
Então, a minha maior dificuldade é achar um material em português para a gente falar sobre o assunto em geral. Porque eu falo muito mais de astronáutica, mas eu dou pitaco também em astronomia, no sentido de que, pô, foi um satélite, foi o Perseverance. Pô, você falou de astronáutica no lançamento, mas você vai abandonar? Aí você entra na astronáutica, na pesquisa e tal. Cara, em português é muito difícil. E aí eu trabalho, né? Eu não vivo disso. Eu trabalho, você tem que dividir, cara, com tudo, com família, tem uma filha de 3 anos. Você tem que dividir correndo atrás de material que muitas vezes é inglês para você conseguir produzir esse conteúdo. A técnica, a gente dá um jeito, dá outro, consegue comprar um microfone, melhora o computador, isso aí até que a gente vai conseguindo. Agora, a parte de passar um conteúdo legal, cara, bem feito sobre o assunto, eu acho falta de material disponível. Principalmente em português.
É, isso eu acho que ainda vai ser uma barreira. Eu acho que é mais fácil você aprender o inglês.
É, exatamente. É mais fácil, não tem jeito.
Você vai ter que aprender o inglês.
É, porque eu vi nisso que.
Eu mesmo não transmito, velho. Eu tento mostrar o local de onde vai ser lançado no Google Maps, eu tento mostrar, explicar os porquês. Quando eu consigo abrir a live em tempo, né? Quando eu tô com live remota, que eu tô lá no lugar, não dá pra fazer isso. Eu fico muito preocupado com tudo que tem em volta. É muita variável rolando ali na hora. Quando eu tô de casa, eu consigo fazer isso melhor. Mas é bem isso mesmo, cara. Você ter acesso à informação já é difícil, e você se preparar para ela é mais difícil ainda.
Exatamente. E aí como é que eu fico? Eu fico nos grupos, cara, nos grupos da galera que ama, pesquisando, a galera vai colocando ali material, matéria, notícia, você vai entrando, vai pesquisando, e é só assim, cara, numa comunidade, sozinho você tá ferrado. Quando eu comecei sozinho, mano, era terrível. Então, assim, agora que eu tô conhecendo mais gente, a galera dessa comunidade, é uma comunidade, literalmente, cara, que se ajuda. Nos grupos que eu tô, a galera bota notícia, bota release das missões, bota um monte de coisa sobre o que tá acontecendo, sobre o que vai acontecer, como é. Se não houvesse essa comunidade, a gente ia fazer um trabalho meia boca ainda. Tá, mas tudo é dependendo disso, da colaboração, da cooperação. Você não tem acesso fácil. Então, na minha visão, o mais difícil é isso. Porque, como eu te falei, eu gosto, sou cara de pau. Você botar uma câmera aqui, por exemplo, eu fui testar um novo programa de streaming numa live que eu fiz ontem, se eu não me engano.
Qual programa você testou?
O Restreaming.
O Restreaming é muito bom, cara. Tem que saber usar.
É, eu nunca tinha feito. Eu abri pra primeira vez, eu abri a live, deu errado, mano. Eu vou aqui me levando, falando com a galera, calma aí, não consegui fazer isso. Show, consigo. Agora, passar o conteúdo, porque você também, numa live, você não só passa aquilo que você preparou, você pode botar aqui a cola na tua frente. E a pergunta que o filho da mãe faz ali, que você não tinha colocado. Então você tem que ter na sua cabeça um arquivo com um leque grande. Pô, o cara às vezes pergunta uma coisa que nem é da missão, mano. E aí, como é que você faz?
Eu falo, cara, mano, eu não sei responder isso pra você agora, não, depois
claro,
eu vou atrás.
Claro, a gente faz isso. É. A gente faz isso. Mas como a gente gosta de fazer...
Se tiver a ver com a missão, se tiver a ver com o foguete, se tiver a ver com a empresa, aí que é foda. E você não sabe, é mais complicado.
Porra, tá lá e fala, o cara, ele cai, esse motor é de ciclo aberto ou fechado? Fala, irmão, vai tomar um ban. Não, é brincadeira, mas entendeu? É esse tipo de coisa que você tem que ter esse leque maior. Que você, cara, você não acha isso fácil. Então você vai ler ali as missões, vai ler o material que a empresa te dá, que é na língua da empresa, entendeu? E não tem jeito.
Você sabe que eu já vi toda a papelada para eu tirar credencial de imprensa da NASA.
Pô, que maravilhoso.
Eu só vou te falar, cara, tô esperando os documentos sair aí pra eu fazer isso.
Maravilhoso.
Que aí eu vou transmitir lá de dentro, velho. Aí vai acabar essa putaria.
Pô, Cara, tomara que você consiga, porque a gente precisa. A gente precisa disso, entendeu? A gente vê que é uma galera que faz na raça, cara. Na raça. O trabalho que você faz aí, cara, eu vejo o que você faz no seu canal de tecnologia em geral, mano. Mano, esse cara, isso é louco. Porque, primeiro, ele vai falar de um celular. Mano, ele tem que ler sobre o celular, ele tem que testar a porra do celular. Ele compra, às vezes, o celular. E aí o cara vai, faz uma pergunta, faz uma gracinha, zoa. E o cara tem que saber dominar. O cara tá fazendo isso. E às vezes o cara tá puto, tá com problema, e você ainda vem encher o saco achando que o cara tá ali fazendo de bobeira, de gracinha, fácil, o cara faz.
E as pessoas entendem errado também. Acontece de entender errado, né? Então, por exemplo, ontem eu tava entrevistando uma menina na Missiona One, a Yara Naika.
Eu vi.
E, porra, muito legal o trabalho dela, tá ligado? Ela é quadrinista, independente, cara. E eu achei muito legal. E aí eu tô lá, tal, abro pra perguntas. Aí vem um cara que sempre tá presente aqui, sempre tá ajudando, sempre tá, sabe, brincando e tal, que é um cara que tem o nome de brasileiro, não sei o quê. Até esqueci agora. É o melhor do brasileiro é brasileiro, acho que é o nome dele. E aí o cara fez uma piada do tipo, cadê a Tiara, Yara? Aí eu pensei na hora...
Mandar ele pra
quem? Que ele conhecia ela, que acompanhava ela, e que isso fosse algum meme do canal dela, do conteúdo que ela faz.
Piada interna e tal.
É, e tem uma coisa que às vezes a galera não se toca, e talvez ele não tenha se tocado, às vezes você traz um convidado que você sabe um pouquinho do background do convidado, e você fica um pouco mais preocupado com como as pessoas vão reagir. Por exemplo, a Yara, ela é lésbica. E a história do 48km tem muito a ver com a história dela, pessoal. Então você fica com muito medo, às vezes, da reação da galera de vir um cara hateando.
Exatamente, é.
Tá ligado? E não entender a parada. Então, tipo, eu vou com muito cuidado e tal. E aí o cara soltou essa. Eu achei que era alguma coisa que tinha a ver com 48km, mas de tiara. Ou alguma coisa que tivesse a ver com o que ela costuma falar em redes sociais e tal. E aí ela pegou, eu falei, e aí, me conta essa, esse negócio de tiara aí, Yara? Aí ela falou, eu não sei nada disso daí, eu não sei o que isso quer dizer. Isso. Aí eu não, aí na hora, eu fiquei com medo. De repente isso ser algo negativo pra ela e eu não saber. Alguma piada que alguém fez, que ela retrai. Ou de essa piada ter alguma conotação que eu não entendo no universo dela.
Aham.
E ela se sentir mal e a entrevista pro saco.
Pra...
Putz, ela se retrair e tal. Aí na hora eu falei, pô, meu. Pô, você vai ter. Pô, que babaca. Então você vai ter que explicar. Falei assim, que babaca. Você vai ter que explicar qual é essa piada aí, cara. Porque ninguém aqui entendeu essa piada. E pulei pro próximo. Pô, esse é um cara que sempre ajuda, tá sempre presente. O cara vai lá, mano, escreve hoje nos comentários. Nunca me senti tão ofendido de ser chamado de babaca.
Ah. Então, esse é o problema, né? É. E aí?
E aí?
Merda, né? É uma merda, então, é esse tipo de coisa,
aí,
né?
Né? E aí eu vou lá e faço textão explicando pro cara, mano, você já pensou pra parar pra analisar o outro lado? De quem tá entrevistando, de quem foi entrevistado, quando uma piada não, ela não se auto-explica, ela não é engraçada por si só.
Exatamente.
Você acha que é. Mas ela não é clara. Puta, é bem complexo, né, cara?
É bem complexo, exatamente, Marcelo. Então é esse, né, nesse tipo de coisa que eu tô falando aí, do trabalho que você tem, né? E hate, tudo bem, né? Não tem problema. Isso aí é. A gente tava até conversando antes, isso aí faz parte. Faz parte. Agora, as pessoas têm que entender que o trabalho que você está fazendo aí, cara, é com muita raça e é porque você gosta, é por amor, então você merece um respeito, né? Merece apoio, inclusive, apoio, porque é importante.
Mas é por isso que eu acho que tem que trazer todo mundo, sabe? Eu trago todo mundo que fala de espaço aqui, né? E não importa
o tamanho. Você trouxe eu. Não, eu
trago todo mundo, quero que se foda.
Quando eu vi o Marcelo, eu tô olhando no meu Instagram, aí a Aline me marcou lá, eu falei, pô, valeu, Aline, tu é fofa pra caramba, mas aquele tipo de marcação que, legal, obrigado pelo carinho. Mano, quando eu vi o Marcel Campos aí topa, eu falei, ah, isso é fake, pô, tá, isso é piada.
Aliás, obrigado, câmera... Aline, valeu, Aline.
Valeu, João Kleber, mostra aí onde tá a porra da câmera.
Não, cara, não.
Falei, mano, É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho.
Outra coisa que eu falo e deixo bem claro pra todo mundo que cria conteúdo de espaço e de foguete, que quando eu tô ao vivo lá, pode usar a imagem do meu canal. Quando eu tô ao vivo lá presente,
eu ouvi você falar já,
pode entrar no meu canal e usar a imagem à vontade.
Pô, que foda, cara. Que
mano,
foda.
Porra, é difícil pra caralho, às vezes a gente não tem uma imagem legal de lá. E tem um brasileiro lá, caralho. Que tá transmitindo, você fala, ó lá, o cara transmitindo de lá, que maluco da porra.
É, mas nem todo mundo pensa igual você, cara. Isso aí é uma coisa, isso é um diferencial seu, assim, que você tem todo o direito de não deixar, entendeu? Você tem todo o direito de falar, pô, galera, não retransmite não, eu mereço ajuda, porque, pô, ser comido por jacaré à toa não é fácil, olha, né? Entendeu? Não, então, você tem todo o direito.
Eu recuperei umas pregas aí, viu?
Então, por isso que eu tô dizendo que é um diferencial seu, cara. Diferencial seu que as pessoas têm que ver, cara. Que dá. Eu tô falando, cara, eu sou um canal minúsculo.
Primeiro, você é um criador de conteúdo. Numa área que é difícil pra caralho. Uma coisa que o Jaime fala é verdade. Se hoje tiver 15 canais, no passado a gente falava 10. Mas se tiver 15 canais
é muito.
Falando de lançamento de foguete, de exploração espacial, no Brasil é muito. Tem mais canal de terraplanista, com mais gente assistindo terraplanista.
Muito mais. Muito
do que
mais.
Nego assistindo isso.
Muito mais.
Então, isso, mano, é que tem que promover, tem que falar que existe, tem que, meu, falar, vai lá no canal do cara também. Quando eu tô nas minhas lives, eu falo pros caras que estão assistindo minha live. Abre a live de todo mundo.
Várias abas, é.
Eu abre faço a live isso. De todo mundo. Ajuda todo isso. Mundo.
Eu, quando tô transmitindo, eu abro a live de quem tá transmitindo. É. Eu sempre abro a live do Sérgio.
Eu também.
Sempre abro a live do Space Orbit. Até também, porque às vezes eu fico até moderando o chat dele ao mesmo tempo.
O melhor é quando tem Starship, que, porra, são horas, né? De transmissão.
7 horas.
É. Aí a última vez eu peguei, tava assim, tira quem tá ao vivo. Aí tava ao vivo o Pedrão. Aí eu peguei e falei, galera. Vai lá pro site do Pedrão. Aí eu peguei e liguei no WhatsApp do Pedrão. Aí ele me atendeu no meio da live. Aí eu falei, bota aí.
E o bom aí é que a gente tem um Pedrão. E o bom que a gente tem um Pedrão, que o Pedrão fica, né, mano? Se a gente precisar sair pra trabalhar, fala, galera, vai pro Pedrão. O Pedrão vai ficar 10 horas.
Vai ficar. Aí, mano, aí eu fui pro Matheus, o W Espacial, ele também tava. Falei, e aí, Matheus, tá esperando também? Tá chip, não sei o quê. Tipo, legal pra caralho, aí meu público vai lá também. Aí depois entro lá no canal de, porra, vou fazendo isso, mano, do Jaime. E aí, Jaime, tá esperando essa bagaça e tal? Pô, legal pra caralho. Criar uma comunidade de criadores de conteúdo que falam do bagulho e você levar teu público a conhecer eles, isso é legal pra caralho, mano. É uma das coisas mais legais que tem.
E vai ter espaço pra todo mundo, porque nos grupos que eu estou, a galera consegue gostar de todo mundo, cara. A galera fala, pô, tipo assim, não vai ter essa de, eu sou fã. Tudo bem, às vezes você se identifica com, prefiro ver no do Marcel Campos. Mas, de um modo geral, todos gostam de todos. Vai assistir com você, mas vai apoiar todos. Vai apoiar todos. Então tem mas espaço pra todos.
É isso que tem que ser.
Isso que eu aprendi nessa comunidade, que me surpreendeu demais.
E cada um tem um diferencial. Então, por exemplo.
Sim, claro.
O Sérgio abriu o caminho aí no Brasil pra todo mundo, né? O cara que tava fazendo há mais tempo. Mas se você quer ver um negócio muito mais tranquilo, muito mais relax, tem a Ned Oliveira. Exatamente.
Tem o Homem do Espaço.
Se você quer ver o cara que manja todos os números de foguete, é o Pedrão. Se você quer ver o cara que manja tudo de Starship, vai lá no canal do Ricardo Junkins, tá ligado? Não entrando em órbita. Se você quer se informar mais sobre coisas do espaço, puta que pariu, vai no Dobro Espacial, o Matheus faz uns compilados legal pra caralho. Se você quer ver o maluco aqui que tá presente lá na hora que estiver lançando uma parada, vai lá no meio do bagulho lá, do calor da porra, suando, tudo dando errado, vai lá no canal do Marcel. É assim, tá ligado? Cada um tem uma coisa pra oferecer.
Do mesmo assunto, exatamente. É muito legal isso, cara. E uma coisa que me surpreendeu na comunidade foi isso. Ver a comunidade entende que ela tem que se ajudar. Porque ninguém ajuda. Então ela precisa se ajudar. E ela precisa. Ela cria realmente uma comunidade muito legal, onde as pessoas apoiam um ao outro. Pô, cara, eu nunca imaginei falar com o Pedro Palota. Eu sou membro do canal do Pedro, eu sou moderador do chat dele, mas sou membro, sempre fui, cara. E de repente, outro dia eu tava me vendo falando com ele no Instagram, o cara me respondendo, assim, me dando dica, faz isso, faz aquilo. Eu falei, pô, mano.
O Pedro é um puta brother.
Puta brother, puta isso é diferenciado. Olha, isso aí não é comum. Isso que eu tô vendo aqui não é comum, entendeu?
É, mas então, mas é uma galera legal. É uma galera legal, velho. É uma galera muito legal. Cristiano, cara,
que foi aí no seu canal, o Cristiano Brandão, ele é um divulgador de conteúdo. Cara, porra, puta gentleman, cara. Puta cara foda. E, mano, o cara... Ó, fala comigo, calma, cara, faz isso. Pô, tá precisando fazer um lançamento. Não sei, ó, eu vou entrar em contato aqui com você daquele jeito calmo dele. Vou entrar em contato aqui pra você, pra ver se dá. Mas se não der, você vai por esse caminho, faz isso. Mas, mano, o cara não precisa fazer isso. E tá fazendo assim, sabe? Então é uma coisa que eu amei nessa comunidade, foi isso. Foi isso aí,
O pessoal se ajuda bastante. Bom, eu vou abrir para perguntas, mas antes da minha pergunta, o pessoal já começa a fazer as perguntas de vocês aí para ter na hora que eu começar. Bicho, todo mundo que vem aqui, eu faço a mesma pergunta. E agora, eu vou fazer essa pergunta um pouquinho diferente. Tá? Eu sempre falo aqui para quem tá começando, qual é a dica fundamental que você tem que dar, qual é o pecado mortal que não pode cometer. Eu sempre falo isso, mas eu vou fazer o contrário. Você que tá começando.
Sim.
Qual foi a dica fundamental até agora que te ajudou pra caralho? E qual foi o pecado mortal que você cometeu ou quase cometeu?
A dica fundamental foi ter humildade. Eu aprendi que a gente tem que ter, nesse mundo aqui, para começar a fazer o conteúdo, é ter humildade. Humildade num modo muito amplo de se falar assim. É, humildade de saber, não é só humildade de ser aquela, ser pusilânime, não, ser coitadinho, não. É você ter a humildade de pedir ajuda. De falar, cara, me ajuda, eu não sei fazer isso, como é que eu posso fazer, qual o caminho que eu vou fazer, você tem isso que você pode me ajudar, ter essa humildade. Às vezes é difícil esse tipo de humildade, a gente ser ali, ter humildade no sentido de ser coitadinho, de receber todo mundo, é ok. Agora, a humildade de você sair da tua zona de conforto e sem saber se você vai tomar um não ou um sim, que é difícil. Então, ter a humildade. E com essa humildade eu aprendi que, cara, eu não tomei não de ninguém, bro. Tomei não de ninguém. Hoje eu tô falando com você. Por causa disso que eu aprendi, entendeu? Então, isso foi a coisa, a trabalhar com a humildade de você saber pedir ajuda nesse mundo. Eu aprendi isso. De todas as maneiras, tudo que eu fiz aqui, até do microfone, até de como fazer, tudo eu perguntei e quem sabia alguma coisa me passou. E o pecado mortal...
Você quase cometeu mortal, ou já cometeu sem querer também, mas acontece.
Eu acho que eu cometi e está registrado. Foi querer fazer todas as lives no começo, assim, ó. Em vez de eu fazer uma e devagar, e primeiro aprender para depois fazer a próxima, eu saí fazendo. Agora, o bom é que está registrado, está engraçado, quem quiser rir, vem
minhas primeiras lives. Mas a internet nunca esquece, mas o YouTube esquece.
O YouTube esquece, né? É verdade.
O YouTube então, esquece rapidinho você, se deixar.
Exatamente. Então foi isso aí, de ir muito afoito. De ir muito afoito. Vai ter muito erro lá atrás, falando muita besteira de foguete, cometendo erro na live.
Mas aí eu também falo, o Sérgio fala também, todo mundo fala, o Pedrão fala também, a gente comete erros, cara, porque aquela história, nenhum brasileiro hoje tem o conhecimento do que acontece no mercado de foguetes de dentro e pode falar. Pode ter até alguém trabalhando no mercado de foguetes, mas aí o cara tem NDA, ele não pode falar. Então a gente tá aprendendo, todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá aprendendo junto. Cada um sabe uma coisa que o outro não sabe, pode ter certeza.
Certeza. Mas não é nem sobre a técnica de foguete, é de como fazer mesmo, assim, entendeu? A live.
A live é outra história. Isso é uma coisa que você vai... Cara, live tem uma curva de aprendizado bem difícil. Bem difícil. Não deixar a bola cair, saber lidar com o público. Saber criar. Eu costumo dizer que a live liberta, mano. Quando você faz vídeo gravado, é bem mais complexo. Quando você faz live, acabou a live, acabou. A live não tem script. A live você sai fazendo. Mas você precisa criar. A live ela tem que ser previsível. O formato da live tem que ser previsível para quem assiste. E o conteúdo da live tem que ser imprevisível. Esse é o segredo de qualquer live. Então, você, dá uma olhada no que eu faço da MC One. Eu abro a MC One, aí tem lá o stand-by pra aquecer, aí tem o countdown, a galera sabe que vai começar. O countdown eu tento começar sempre no horário. Sempre no horário. Às vezes atrasa um pouquinho, mas não muito, tem que ter respeito ao horário das pessoas. Aí eu começo o countdown, aí depois eu começo o countdown, vai entrar eu falando, seja bem-vindo à MC One, sempre igual, previsível. Aí eu vou dar os recadinhos do canal, aí eu vou falar o nome completo do cara, aí eu vou chamar o cara, vai falar da vida dele, vai falar de criação de conteúdo, vamos pras perguntas, termina as perguntas, se despede, tchau, faço uma raid. Acabou. Esse formato é previsível. Quem tá assistindo é que nem assistiu o Jornal Nacional. Tem escalada do Jornal Nacional, leva propaganda, volta, começa com as notícias que são bombásticas, mas aí, tipo, não todas, só algumas. Aí pega, coloca todas as outras notícias no meio, intervalo, volta, previsão do tempo, volta, não sei o quê, no final fala da coisa mais foda, depois termina o jornal já pegando o gancho pra novela. Esse formato do jornal, ele é previsível, ele é sempre assim. Sempre assim. Só que o conteúdo muda todo dia.
Sim.
O conteúdo é imprevisível.
Sim, sim.
Então, se você aprender essas técnicas que, mano, live precisa ter um formato previsível e um conteúdo imprevisível, você já começa a entender que live tá muito mais pra TV do que pra YouTube. Ela tem um jeito de ser que a TV já desenvolveu muito melhor do que qualquer cara no YouTube. Então você tem que aprender com a TV, aprender que, mano, ó, funciona assim em live, ao vivo, é o ao vivo. A gente chama de live, mas é o ao vivo.
É, o ao vivo.
O ao vivo não tem pós-processamento, não tem, deixa eu melhorar a cor. Não, você tem que ter a luz certa. O ao vivo, você tem que ter o microfone certo, você não consegue passar um negócio pra tirar ruído. Mas, mano, você tem até alguns softwares que diminuem o ruído, mas você tem que tomar cuidado, porque alguns causam lag, cria dissincronia, uma puta merda. Então, assim... Tem muita parte técnica pra aprender na live? Tem.
Sim, sim.
Tem muita parte de estrutura de conteúdo pra aprender na live? Tem. Por isso que, meu, a curva de adoção pra você aprender como é fazer uma live, ela é bem maior, bem mais demorada, bem mais intensa. Mas depois que você chega lá, cara, você chega no platô, subiu a montanha, chega no platô da live, puta, uma delícia. É uma delícia, uma delícia. O nível de preocupação é lá embaixo. Quando eu faço vídeo gravado, eu tenho que roteirizar, gravar, editar, colocar no ar. Puta, é uma trepa. Mano, é um dia inteiro.
Sim.
Não é só a live, é o dia inteiro.
Entendi.
Entendeu? Show. Bom, vamos para as perguntas?
Vamos.
Vamos lá. Olha, tem uma pergunta aqui, obviamente, da Aquino. Você sabe quem é a Aquino?
Sei, sei.
Ela diz o seguinte: Marcelo, acompanho o teu trabalho e curto muito. Quais são os seus projetos para o futuro do seu canal?
Então, os projetos, obrigado Aline, estou aqui graças à sua marcação, muito obrigado, valeu me, graças, claro, ao Marcel, que então muito obrigado. Os planos é focar na questão de astronáutica, né, e pincelar em astronomia e melhorar cada vez mais, mas focar nisso, focar em lançamento de foguete, porque eu estou vendo que tem muito pano para manga nessa área ainda, ela está crescendo muito, a gente vai ver coisas históricas e sensacionais. Então é isso, meu canal, eu decidi que eu não vou tirar meus vídeos antigos, não sei se isso me atrapalha em questão de algoritmo, de YouTube,
não.
Enfim.
Não atrapalha nada,
então,
tem nada a ver.
Então eu vou deixar esse meu histórico lá, mas vou focar, vai ser um canal de astronáutica e astronomia. Já é um canal de astronáutica e astronomia, tá? Eu só vou melhorar minha estrutura, melhorar meu jeito de fazer live e melhorar. E vai, o foco vai ser esse, astronáutica e pincelar em astronomia, porque eu sou apaixonado por foguete. Astronomia é uma consequência que a gente acaba tendo que falar ali. Mas é isso, obrigado, Aline.
E o Cristiano Brandão, que a gente falou tanto dele aqui, deu até sub, valeu pelo sub. Qual a próxima grande live planejada, Marcelo?
Cara, eu tenho duas próximas grandes lives planejadas. A primeira live planejada grande vai ser a da com a Bruna Marques, cara, do Papo Astronômico, do blog Papo Astronômico.
Ela vai vir aqui também.
Ah, viu? Então, na segunda-feira, dia 13 agora, 8 horas da noite... A Bruna vai estar no meu canal, vamos fazer uma live, falar um pouco dela, da história dela, e vamos falar, ela vai trazer um material muito legal sobre Aspiration 4, que vai ser uma missão que está logo em seguida. Ali, então, a primeira grande live é essa, Bruna Marques. E a segunda grande live é a Aspiration 4, que nós vamos fazer assim, uma cobertura sensacional. Eu, o Jeff e o Cristiano Brandão vai estar junto também nessa live, os três fazendo essa live. Vamos preparar um material muito legal para vocês sobre a missão. Então vai ser uma transmissão aí que a gente vai tentar deixar o fino aí para honrar o nível dessa missão. Então as duas são essas aí na semana que vem.
Bom, a Kira San 13 falou: fala, Marcelão, quando vai ser a live com a mina que você disse? Acho que era essa, né? Você já falou agora, né?
É a da Bruna. Vai ser segunda-feira, 8 horas da noite.
Beleza.
Aqui é meu mod. Meu moderador. Eu já tenho moderador.
Melhor eu coisa é moderador.
Tenho moderador e tenho Nightbot também. Eu tô abusado.
Então tá bom. Cara, eu queria te agradecer demais pela sua presença, pela live, pelo seu tempo. Fala aí pra galera, deixa o seu recado e diz, cara, quando, onde que eles podem te encontrar? Fala aí.
Então, galera, vocês podem me encontrar no YouTube, lógico, né, onde eu faço ali os streams, as minhas lives e alguns vídeos, poucos vídeos, mas mais streaming, que é o Marcelo Lima, o canal do Marcelo Lima. Se tiver difícil de achar só com o Marcelo Lima, bota Marcelo Lima, lançamento Falcon 9, que aí você vai me achar. Tá? No Twitter, que é o @LimaEspaco, né, porque é o C sem o cedilha, então é @LimaEspaco, tá lá com o Marcelo Lima, onde ali eu coloco tudo sobre astronáutica, astronomia, as últimas notícias e tal. E também tem no Instagram, tá? O meu Instagram é um outro tipo de conteúdo, mas lá a gente pode trocar uma ideia, pode me adicionar lá, que a gente pode falar por lá sobre qualquer assunto. Que é o Marcelo_Lima_BodyMuscle. Que é onde eu posto as coisas de academia e de fisiculturismo.
Você é igual a mim, velho. Você tá fudido. Tá fudido. Eu falo MC 101, eu falo criador de conteúdo. Segunda-feira, Marcelo responde tecnologia. MC Space fala de espaço. Porra, deixa o algoritmo ficar louco.
Isso aí, que se foda. Quem gostar do quê, vai lá. Então é isso, cara. O recado é, cara, que eu tô muito feliz, não tem recado pra dar. Tô muito feliz de estar conhecendo essa galera que eu tô conhecendo. Você, eu sou um cara que eu sou fã seu, adoro o seu trabalho, acho o seu jeito de fazer live, assim, maneiraço, sabe? O jeito que eu gosto de fazer, descontraído, brincando com o conteúdo. É óbvio que isso é inevitável. Que você mais tenha conteúdo, mas você fala a língua do carioca. Eu me sinto assistindo as suas lives ali, sentado num barzinho carioca, trocando aquela ideia, xingando pra caramba e rindo e falando sobre um assunto sério. Então, eu sou seu fã e estar aqui, entrevistar a Bruna, fazer a live com o Jeff lá do canal Expansão Astronauta, já tá valendo a pena. Eu ter começado. Então é isso que eu tenho pra falar. Muito obrigado a todos vocês.
Valeu, Marcelão. Até uma próxima.
Valeu, até uma próxima. Obrigado.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.